Vamos então para mais um bloco informativo com o António Feliciano. Para já ficamos a conhecer os destaques. Boa tarde, Feliciano.
Muito boa tarde. Últimas horas com incêndios. Em Tomar foi a população a atuar em ceras. Em Mação, mais de 200 bombeiros estiveram no terreno. Contas apresentadas por Luís Ferreira sobre a Parque T, município de Tomar deverá poupar cerca de 3 milhões de euros. Cardiologia fecha no Hospital de Torres Novas. Indicação é avançada pela Comissão de Utentes. Festa Templária encerrou sob o signo do sucesso.
E agora o tempo. Santarém, 30 de máxima, 16 de mínima. Leiria, 28 de máxima, 18 de mínima. Tomar, 5 de máxima e menos 15 de mínima. Não é um fenómeno extremo. É a campanha de frio de Tomarel. Frigoríficos e combinados Siemens, Bosch e Balay a preços reduzidos. Tomarel, na Estrada da Serra, frente ao Politécnico em Tomar. Há 42 anos, a cuidar do seu bem-estar e conforto.
Quanto ao estado do tempo para hoje, céu pouco nublado ou limpo, vento em geral fraco, soprando moderada forte, com rajadas na ordem dos 65 km/h no litoral e também nas terras altas, e ainda descida da temperatura mais significativa nas regiões do interior. Máximas de 22 graus para o Porto, 23 para Leiria, 25 para a Guarda, 26 para Coimbra, 27 para Lisboa, 29 para Santarém, 30 para Tomar, 31 para Castelo Branco, 33 para Évora e 37 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Ainda está em vigilância o incêndio que devastou parte considerável de terreno florestal no Val da Amêndoa, concelho de Mação. A ocorrência foi a que mais meios mobilizou neste domingo à escala nacional, num total de 225 bombeiros e 5 meios aéreos. Ainda há operacionais no terreno no sentido de fazer face a eventuais reacendimentos. Foi, aliás, um dia muito movimentado ao nível de incêndios no distrito de Santarém. Também em constância houve registro para a presença de cerca de 5 dezenas de operacionais que combateram as chamas em área de mato na localidade de Montalvo. No total foram 7 as ocorrências registadas no mapa ribatejano durante este domingo. 405 bombeiros estiveram divididos nas mais diversas ocorrências. Ainda em relação ao incêndio de Mação, registo para as palavras de Vasco Estrela, presidente da Câmara Municipal, fez um ponto de situação em declarações prestadas à Hertz.
Infelizmente que as coisas assim aconteceram, de facto viveram-se ali alguns momentos complicados, ali durante 2-3 horas, mas felizmente com os meios que foram colocados no terreno foi possível controlar, dominar e extinguir o incêndio, e conforme referiu, neste momento estão equipas de vigilância no local, quer de bombeiros, quer de tratadores florestais, no sentido de poder prevenir qualquer tipo de incendiamento que possa acontecer. Uma vez que estamos num período quente, bastante calor, algum vento, e portanto é preciso ter todos os cuidados para que não haja nenhum reacendimento e com isso estragar todo o excelente trabalho que ontem foi feito.
Houve habitações em perigo ou não?
Não, felizmente não se verificou nenhuma situação complicada a esse nível, e portanto as coisas foram resolvidas sem que houvessem danos materiais substanciais no que diz respeito a habitações ou perigo de vidas humanas, felizmente que é tempo mais essencial, as coisas conseguiram-se controlar, mas infelizmente fica mais este registro do que aconteceu ao início de uma tarde de domingo calor, enfim, numa zona problemática que várias vezes tem tido incêndios nos últimos anos no nosso concelho.
E Vasco Estrela não tem dúvidas em dizer que estão reunidas todas as condições para que as catástrofes voltem a acontecer no concelho maçaense e na região, justificando esta tese com a falta de limpeza das florestas e com a falta de condições que os bombeiros têm para combater as ocorrências em segurança.
Sim, olha, ainda bem que coloca essa questão. Nós temos tido cuidado, eu e principalmente o vereador António Louro, que, como sabem, tem feito um trabalho extraordinário nesta área, de dizer que estão reunidas todas as condições para que as catástrofes voltem a acontecer em Mação e na nossa região. E, portanto, não nos iludamos com a questão da boa prevenção que temos, que efetivamente temos, das equipas que temos no terreno, a custas próprias e somente da Câmara Municipal de Mação, o trabalho de prevenção que fazemos em termos de caminhos florestais, de pontos de água e outros, mas nada disto resultará se as coisas num dia correrem mal. Isto porque a floresta não é intervencionada, o mato está lá todo, não há nenhumas condições, digamos, para que os bombeiros possam atuar em segurança em grande parte do terreno, e portanto se reunirem as condições num dia de muito, muito calor, com vento, com vários incêndios na região, as tragédias podem se voltar a acontecer. Portanto, enquanto não intervirmos a sério na floresta, não tirarmos carga combustível da floresta, por muita prevenção que façamos, por muitos meios que tenhamos, os problemas podem acontecer. E portanto este é um recado que mais uma vez quero deixar. Fazemos o nosso trabalho para termos a consciência que fazemos tudo da nossa parte. Mas há muito a fazer, muito, muito a fazer.
E Tomar foi palco também neste domingo para mais um incêndio dentro da sua área territorial. Desta feita, as chamas lavraram em área agrícola na União de Freguesias Casais Alviobeira, na localidade de Ceras. 30 bombeiros foram destacados para o terreno, auxiliados por um meio aéreo. Refira-se que a intervenção dos populares foi decisiva no combate ao fogo. Aliás, quando os soldados da paz Nabandinos chegaram ao local, deram logo início à fase de rescaldo. 3 milhões de euros. É este o valor que a Câmara de Tomar se prepara para poupar com o acordo de regularização estabelecido com a empresa Parque T. Documento esse que está em discussão nesta segunda-feira por ocasião da reunião extraordinária entre o Executivo Autárquico. As contas foram apresentadas por Luís Ferreira, membro da bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal de Tomar. No seu blog Vamos Por Aqui, o eleito do PS refere que a dívida total ficará na casa dos 10 milhões de euros. O texto refere que, partindo do pressuposto que o município paga regular e mensalmente o acordado, 6,9 milhões de euros, em 2006 pagará cerca de 30 mil, em 2007 300 mil, em 2018 400 mil, em 2019 500 mil e assim sucessiva e crescentemente até ao mês de julho de 2027. Recorde-se que este processo diz respeito a um diferendo entre a Câmara de Tomar e a Parque T e que tem por base a construção do pavilhão que está situado nas traseiras do edifício da autarquia, para além da concessão do estacionamento tarifado à superfície na cidade. Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, em entrevista exclusiva à Hertz, já tinha confirmado este cenário.
Estabilizámos a dívida em 6,650 milhões de euros. Houve aqui alguma cedência por parte da Parque T de não de prescindir de algum do dinheiro. A Parque T aceitou o acordo de regularização, portanto os advogados de ambas as partes têm estado a trabalhar no acordo de regularização e, ao mesmo tempo, durante a fase de negociação que houve com a Parque T, a Parque T informou que iria fazer uma cessão de crédito em instituições bancárias. Isto é perfeitamente possível de fazer, aliás, qualquer credor pode, sem avisar a Câmara, apenas informar a Câmara que fez uma cessão de crédito dessa dívida numa instituição bancária e a gente passa a pagar à instituição bancária. Durante a fase de negociação, a Parque T informou que ia fazer uma cessão de créditos. E nós lançámos uma proposta, sim senhora, fazer uma cessão de crédito. Não podemos evitar, ninguém pode evitar, não é? E lançámos a proposta da Parque T fazer uma cessão de crédito, se poderíamos, de alguma forma, ter alguma negociação com as instituições financeiras onde eles iriam fazer a cessão de crédito. Eles manifestaram que sim, que iriam, que não havia problema nenhum, porque não tinham nenhuma instituição à partida pensada para fazer a cessão de crédito, porque também estamos a falar, quando começámos as negociações, recordo que estamos a falar de 6,6 milhões de euros, se calhar o que iria acontecer era ser não só numa instituição bancária, mas em mais do que uma instituição bancária, devido ao volume da dívida. Eles iriam à procura da instituição bancária, que isso compete a eles é que colocam nas instituições bancárias, mas dar-nos conhecimento antes de fazerem a cessão de crédito. E, portanto, também essa parte, e os advogados entenderam que no acordo de regularização de dívida que se vai entregar em tribunal após a deliberação agora de segunda-feira, que também viesse já, não é obrigatório, mas que viesse já também refletida esta cessão de crédito. Aquilo que se conseguiu foi, portanto, o município vai ter que começar a pagar em instituições bancárias, só que em vez de pagar aquela dívida com 9% de juros, vai pagar a 1,014% de juros e, portanto, também aqui vem aliviar, obviamente, aquilo que era o compromisso do município.
O serviço de cardiologia deixa de existir no Hospital de Torres Novas. A indicação é avançada pela Comissão de Utentes da Saúde do Médio Tejo. Manuel José Soares, o rosto mais visível desta entidade, em entrevista concedida à ERTS, deu como adquirido este cenário e abordou as consequências desta mudança dentro do quadro do Centro Hospitalar do Médio Tejo, lamentando que esta seja mais uma dor de cabeça para os milhares de cidadãos da região.
E damos por adquirido é que o serviço de cardiologia, enquanto tal, deixa de existir. Ao que sabemos, já não há diretor de serviço. Ao que sabemos, o próprio serviço perdeu a idoneidade formativa que é atribuída pela Ordem dos Médicos e já não é a primeira nem a segunda vez, nos últimos meses, que nós temos alertado o Conselho de Administração para as questões relativas ao serviço de cardiologia, nomeadamente com a falta de profissionais. O que tivemos conhecimento e se confirma é de que o serviço enquanto tal acaba, os doentes que estavam ligados à máquina, que estavam num serviço da UCI, passam para a UCI de Abrantes, pomos em causa capacidade logística, não profissional, mas em termos de logísticos, pomos em causa essa opção, porque as instalações são exíguas, já têm, devido a estar lá a urgência médica cirúrgica, já têm serviço que lhes chegue, e pomos em causa, aliás, não sabemos sequer como é que aquilo vai funcionar, muito embora nós tenhamos algumas apreensões. As consultas de cardiologia vão continuar a ser feitas, os diagnósticos vão continuar a ser feitos. O que nós achamos é que, ao perder-se um serviço de referência, está em causa realmente, pode estar em causa a qualidade dos serviços até agora prestados. Dizemos também que há uma situação que parece ser comum e nós alertámos devidamente na última reunião que tivemos com o Conselho de Administração, alertámos para estas situações. Aliás, já no Conselho Consultivo que se realizou em Tomar, em maio, nós alertámos para estas questões. É importantíssimo que estas questões de comunicação sejam de uma vez por todas resolvidas. Não há necessidade nenhuma de criar apreensão nas populações.
Manuel José Soares, da Comissão de Utentes de Saúde do Médio Tejo. Milhares de pessoas assistiram ao grande cortejo dos templários naquele que foi o ponto alto de uma festa que animou Tomar durante os últimos 4 dias. E perante a moldura humana, que marcou presença nas diversas atividades do programa, restam poucas dúvidas em catalogar esta edição como a melhor de todas. Tomar reviveu uma atmosfera medieval, com uma componente histórica enriquecedora e que chamou a atenção de nabantinos e visitantes, sendo clara a presença, em número considerável, de turistas estrangeiros. Logo após o cortejo noturno, que saiu do Castelo Templário e terminou em grande perto da Igreja de Santa Maria do Olival, a ERTS falou com Anabela Freitas, presidente da autarquia, que era a imagem do dever cumprido.
Efetivamente houve esta alteração que foi feita ao percurso e o final, as introduções que fizemos no final, eu acho que estão ganhas e, portanto, este percurso provou que é um percurso certo e o local de chegada será aqui na Igreja de Santa Maria, até pela questão que eu já tinha dito, pedagógica, que deve ser introduzida, histórica, que deve ser introduzida à festa. E acho que efetivamente foi um final emocionante.
Esta foi a edição mais ambiciosa de sempre. Tem cumprido as expectativas? Cumpriu as expectativas?
Vamos fazer uma avaliação no final, mas sim, correspondeu às expectativas. Há coisas que têm que ser melhoradas, é óbvio, não é? Mas há coisas que já fixámos. É a questão do cortejo, terminar em Santa Maria dos Olivais e o cerco ao castelo. Portanto, são dois momentos que poderão crescer, ter outros formatos, mas têm de se manter na próxima edição.
Como é que se sentiu ali no meio dos templários?
Templária! Foi como me senti. É realmente, para nós que somos tomarenses, efetivamente a história templária faz parte da nossa história de Tomar e da história de Portugal e da história do mundo. É como a festa dos tabuleiros, só nós tomarenses é que conseguimos sentir aquilo. É muito nosso, é algo muito nosso, e eu gostava que todos os tomarenses sentissem isso também. Não se focassem, as coisas não correm sempre bem, foca-se naquilo que é positivo. É um motivo de orgulho ser tomarense.
A indicação é do Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública de Santarém. 4 pessoas foram detidas neste fim de semana na sequência de operações de prevenção da criminalidade. No comunicado enviado para a redação da ERTS, a PSP referiu que foram fiscalizadas e controladas por radar 1.935 viaturas de diferentes categorias e efetuados 27 testes de verificação de álcool no sangue. Foram detectadas algumas contraordenações, designadamente 41 por excesso de velocidade e 4 por outras infrações. No Cartacho, por exemplo, foi detido um homem por ter apresentado uma taxa de 1,43 gramas por litro de sangue, valores próximos ao detectado numa mulher, aqui neste caso em Orém, que também foi surpreendida numa designada Operação Stop.
Rádio Hertz, informação.
Tal como estava previsto na última semana, houve reunião entre o Executivo da Câmara de Tomar e o Comissário Jorge Soares, comandante da Divisão Policial na Bantina. Em cima da mesa estiveram as recentes ocorrências no Centro Histórico e ainda na Avenida Ângela da Magnini, processos que, tal como a ERTS referiu em exclusivo, estão a avançar seguindo os trâmites normais de investigação. Aliás, a malha está a apertar no que diz respeito à identificação dos responsáveis que estiveram na base das agressões que resultaram em 2 feridos graves, pelo que dentro de poucas semanas poderá haver lugar a certezas com a conclusão com sucesso destas investigações. Em relação à reunião desta quinta-feira, a ERTS obteve uma reação de Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, que abordou precisamente alguns dos pontos que estiveram em análise, entre os quais a necessidade de ter pela cidade uma polícia de segurança pública mais visível aos olhos dos cidadãos.
Portanto, aquilo que o Sr. Comissário nos diz e demonstrou aqui com dados, não há falta de efetivos em Tomar. Efetivamente, essa questão foi levantada, até porque tinha sido por diversas vezes levantada em reunião de Câmara e, portanto, era importante esclarecer isso. Não há falta de efetivos. Foi pedido, sim, e, portanto, tem-se já, por exemplo, ontem isso já foi visível, mas também durante esta semana também já tinha sido visível, que houvesse uma maior visibilidade das forças policiais, porque efetivamente os meios existem e, portanto, que estivessem mais próximo da população. Também é bom que fique claro, e isso também foi abordado ontem na reunião, não podem estar, nós normalmente centramos-nos aqui no Centro Histórico, Praça da República, mas também estão identificados outros locais e que também já foram falados, por exemplo, nomeadamente junto à biblioteca, na zona envolvente ao estádio, e portanto a polícia terá de andar a circular por estes meios, por estes locais. E portanto foi solicitado ao Sr. Comissário e foi aceito por parte do Sr. Comissário dar uma maior visibilidade às forças de segurança, porque pronto, causa também algum conforto à população ver que existe uma força de segurança próxima.
Questionada sobre se os tomarenses têm reais motivos para se sentirem inseguros, nomeadamente os jovens e os pais desses jovens, Anabela Freitas referiu que estão em causa casos isolados, mas disse compreender que o referido sentimento é difícil de combater.
Nós estamos a falar em casos isolados. Eu percebo que o sentimento de insegurança, ainda por cima, para quem é pai ou quem é mãe, é sempre algo subjetivo e é difícil de combater esse sentimento de insegurança. Por exemplo, mesmo não havendo caixas, este ano ocorreram 3 incidentes, uma taxa muito menor do que o número de incidentes que ocorreu o ano passado. Recordo que os últimos incidentes que ocorreram aqui no passado sábado, a polícia tinha estado aqui na Praça da República, foi chamada para uma ocorrência e, portanto, foi um incidente que se deu relativamente cedo em termos noturnos, não é? Mas também acho que quanto mais for vivenciada a praça, quanto mais pessoas habitarem no centro histórico, este tipo de questões também diminui. E, portanto, esse também é um caminho que nós temos que fazer, não só atacar do ponto de vista de polícia, mas também atacar, também resolver um conjunto de problemas amontantes. Já há pouco enumerei alguns, mas, por exemplo, aqui na questão do centro histórico, é importante que o centro histórico passe a ser habitado, tenha mais pessoas a habitar o centro histórico, que haja reabilitação, porque isso também dá um sentimento de segurança e combate aquilo que é o sentimento de insegurança que as pessoas, acredito que, a partir de determinada hora, possam ter, com ou sem razão, mas é algo tão subjetivo que é difícil de dizer se há razão ou não há. Isto não compete só à Polícia de Segurança Pública, não compete à Câmara, mas compete a todos quantos estão no centro histórico. Portanto, termos aqui caminho para fazer um projeto em conjunto.
Rádio Hertz, informação.
E assim finalizamos esta edição. Vamos voltar quando forem 15 horas.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.